A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos discutir aqui no programa de rádio da Amapá o processo de impeachment. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. Mesael Caetano dos Santos. Ele vai explicar para a gente ainda o que diz a lei sobre o rito do impeachment e também faz uma análise do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Bom dia, doutor. E é uma satisfação ter o senhor novamente aqui com a gente.
Satisfação é toda minha, Jéssica, e um bom dia, um feliz ano novo para os ouvintes da Rádio E-Paraná. É sempre bom trazer informações para a sociedade, trazer principalmente uma visão mais jurídica, não política, porque A visão política ela gera muita controvérsia, tem as paixões, os interesses, e nós advogados, nós do mundo do direito, o nosso interesse maior é sempre que se faça justiça, e, acima de tudo, que seja respeitado o Estado democrático de direito, porque nós vivemos numa democracia, e o pressuposto da democracia é que as normas vigentes, no momento, sejam respeitadas do mais simples cidadão ao mais elevado cargo, que é o presidente da República, e o papel do operador do direito é trazer essas informações, aclarar, trazer à luz para que as pessoas façam juízo de valor de verdade e não juízo de valor pelas suas emoções. O papel do operador do direito é fazer essa interpretação da lei à luz da verdade.
Doutor, antes da gente falar aqui na nossa entrevista especificamente sobre o processo de impeachment, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes, falando sobre qual é o objeto da Constituição e o porquê da sua supremacia em relação às outras leis?
O objeto da Constituição no Estado Democrático de Direito é legitimar a representação da sociedade. A Constituição é a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Este é o sentido sociológico. E a Constituição tem dois aspectos importantes, que é o lógico-jurídico, que é a norma fundamental. Ela dá validade às outras normas. Sem a tudo que é contrário à Constituição não tem validade. E também um aspecto jurídico positivo, que é a norma posta em si. E um ponto importante também, Jéssica, que há de se aclarar, que a Constituição tem como objeto estabelecer também a estrutura do Estado e de seus órgãos, o modo de assunção de chegada do poder e como esse é exercido. Também deve estabelecer os limites. Olha só que interessante. A Constituição, como norma direcionadora do Estado, ela estabelece limites de poder.
Sim.
Ela limita todo o poder estatal. Os limites do poder estão presentes no artigo 5º da Constituição. E também ela tem um papel importante, que é o fator organização do Estado, organização dos poderes, organização das Forças Armadas e da Segurança Pública. Ela define também tributação dos orçamentos. Enfim, a Constituição, ela define também os direitos sociais, a ordem social. Ela é balizadora de todo o Estado democrático de direito. Agora, a segunda parte da sua pergunta aí eu achei interessante, porque trata da supremacia. Supremacia da Constituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Constituição, ela é a norma maior.
Está acima dos
outros. Está acima. Nada que não estiver de acordo com a Constituição não pode ser cuidada, não pode ser tratada no direito vigente. Existem alguns fenômenos importantes, que é o acolhimento quando uma lei, quando surge uma nova Constituição, se ela acolhe ou se ela repulsa algumas leis. É o caso da divergência, do caso do processo de impeachment, é que alguns entendem que a lei 1079/50 está vigente, outros entendem que não. Por isso que foi levada ao STF para fazer essa definição, para dar uma ordem às divergências que ocorrem no meio jurídico. Então, o princípio da supremacia constitucional decorre da rigidez, né, que é uma carta política, que é a Constituição no Estado de Direito moderno. Por exemplo, a Constituição, Jéssica, ela confere validade a todo o sistema jurídico. Todo o sistema jurídico tem que estar de acordo com ela, legitima os poderes estatais na medida que os reconhece. Ela reconhece o município, o Estado, a federação, distribui competências. Qual é a competência do ministro de Estado? Qual é a competência do presidente da República? Qual é a competência do vereador? E ela limita também, ela limita também essas competências. Enfim, estabelece, importantíssimo isso, estabelece a estrutura e a organização do Estado e dos poderes estatais. Nada no mundo jurídico que não estiver de acordo com a Constituição, que é a carta maior, que é a lei maior de qualquer Estado moderno, não tem validade no mundo jurídico. Por isso se diz, a Constituição, ela é a carta maior, ela é a carta suprema, porque tudo tem que estar de acordo com a vontade que o legislador constitucional assim definiu.
E, doutor, ainda introduzindo o nosso tema, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal?
O papel do Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da norma constitucional. O que diz a Constituição? Definiu os papéis de todos os poderes e atribuiu ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que são compostos por 11 ministros, dar à luz as leis que lhe são submetidas, as divergências que são lhe submetidas, para ver se aquela lei está ou não de acordo com a ordem constitucional vigente. Então, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal assegurar a ordem constitucional vigente, declarar se as leis vigentes no país estão de acordo com a Constituição ou não, por meio de ações diretas de constitucionalidade ou por meio de ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando uma norma fundamental presente na Constituição, ela é atacada e alguém, pelo princípio da provocação, manda ao STF, cabe ao STF se posicionar, e lá estão os chamados homens que têm o maior conhecimento em tese do mundo jurídico do país. Eles são os melhores, de certa forma, são os melhores juristas que estão lá para defender a Constituição, defender a ordem jurídica constitucional.
E, doutor, quando a gente fala no processo de impeachment, qual que é o papel da Câmara e do Senado também?
O papel da Câmara e do Senado, Jéssica, é muito importante, porque a principal divergência da ação de descumprimento, da ação de descumprimento de preceito fundamental que foi peticionada e distribuída e levou como relator o ministro Fachin, que é aqui do Paraná, uhum. e como vice-relator, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, nos termos da Constituição, não está muito claro, não está muito claro qual é o papel da Câmara e qual é o papel do Senado no processo de impeachment, porque o atual presidente da Câmara, quando recebeu o processo de impeachment, ele, dentro dos seus interesses políticos, ele quis determinar o processo de impeachment, e a principal divergência é com o que está presente, com o rito presente na Lei 1050/79, com os artigos 86 uhum. da Constituição e também alguns artigos da Constituição, que é o 51, parágrafo 1º, e os 50 e os 51, parágrafo 1º da Câmara dos Deputados. Então, o papel fundamental, o papel da Câmara é um papel de receber. Qualquer uhum. cidadão pode fazer a denúncia do processo de impeachment por tais crimes de responsabilidade. E nos termos do artigo 51, parágrafo 1º da Constituição de 88, divergindo do voto do ministro Fachin, o ministro Barroso, foi o voto que preponderou, ele diz que a Câmara exerce um papel meramente de instauração e um juízo eminentemente político que é para procedimento da denúncia. Ou seja, a Câmara trata apenas da condição de procedibilidade.
Uhum.
Autoriza ou não, por dois terços. A Câmara dos Deputados não tem competência para julgar o processo. A competência para julgar o processo, fazendo uma locução importante de estar a instauração ou não do recebimento da denúncia na Câmara, essa competência para julgar nos termos do artigo 52, parágrafo 1º da Constituição, é do Senado. Então, qual é o papel da Câmara? Autoriza.
Uhum.
Autoriza por dois terços dos membros. E ao Senado, nos termos do artigo 52, cabe o papel de julgar, processar e julgar. E agora, a principal divergência é que a Câmara dos Deputados já queria usurpar a competência do Senado, dizendo que, uma vez autorizando por dois terços esse processo de impeachment, o Senado era obrigado a abrir o processo. Aí o ministro Barroso, divergindo desse ponto de vista, né, que ele foi, de certa forma, provocado, porque ele não caiu de paraquedas no processo, porque ele tem o princípio da provocação. Não, o papel de acolher ou não o processo de impeachment, mesmo autorizado pela Câmara, é do Senado Federal. Ali sim que ocorrerá todo um rito processual e a Câmara deve simplesmente autorizar e não determinar, porque existe o princípio, não há determinação, não há subordinação do Senado à Câmara Federal. Né? Então, por essas razões, ele deixou bem claro que o papel da Câmara é simplesmente autorizar, porque é o chamado ato complexo, depende da vontade de duas casas, e não há um poder um poder da Câmara sobre o Senado, porque o nosso sistema ele é bicameral. Sistema bicameral, nós temos a Câmara, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada um tem o seu papel. Então, há de se entender que a competência da Câmara é autorizar e o juízo de fazer.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Mesael Caetano dos Santos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o rito do processo de impeachment. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331, normal, doutor, 7432. Doutor Mesael, eu queria aproveitar ainda e pedir para o senhor, apesar desse tema estar sendo tão discutido, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, o senhor poderia esclarecer no que consiste o impeachment?
O impeachment é fácil de entender, é um processo de impedimento do presidente da República de acordo com a Constituição. E antes de tudo, Jéssica, nós precisamos entender o que são crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade são os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição e especialmente contra a existência, o livre exercício do poder judiciário, o livre exercício do poder legislativo, do Ministério Público, dos poderes das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, nos termos do artigo 85 da Constituição. Então, o processo de impeachment, ele só há de se entender, Jéssica, que o processo de impeachment ele só deve ocorrer se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade. Não há crime, não há pena sem o cidadão cometer um crime. O cidadão tem que cometer um crime para depois ele ser submetido a qualquer processo. E aí entra outra controvérsia, que a principal tese que está lá no processo de impeachment, na denúncia apresentada pelo Hélio Bicudo, que ele foi membro do PT, ele diz que a presidente da República cometeu as chamadas pedaladas fiscais. Então, ele entende que as pedaladas fiscais é crime de responsabilidade. Mas a maioria dos juristas do Brasil entende que as pedaladas fiscais não é crime de responsabilidade, portanto, não há, neste momento, grandes juristas do Brasil têm a tese de que, neste momento, não há crime de responsabilidade nos termos do artigo 85 cometido pela presidente da República. Portanto, está aí a controvérsia, está aí o processo em trâmite no Congresso Nacional e deve ser colocado em votação, porque assim a lei determina.
E, doutor, outra dúvida muito comum é sobre o que acontece no caso do processo de impeachment ocorrer, é que quem assume o cargo do presidente?
Não passando os primeiros 2 anos do exercício do mandato, o vice assume. Passando 2 anos, convoca-se uma nova eleição. Convoca-se uma nova eleição e nós teremos uma nova eleição para eleger o novo presidente da República. Agora, se ocorrer dentro desses primeiros 2 anos, assume o vice Michel Temer, mas já estão também dizendo que ele cometeu pedaladas fiscais.
E, doutor, que tipos de provas são necessárias para a abertura desse processo?
As provas, segundo o que está nesse processo do presidente, da presidente Dilma, são as pedaladas fiscais, né? Segundo o Hélio Bicudo, na sua denúncia, ele diz que ele pegou toda a documentação no Tribunal de Contas da União, juntou ao processo E ele está dizendo que a Presidente da República cometeu crime de responsabilidade porque ela deixou de repassar. Ela autorizou que bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil pagasse benefícios sociais como o Bolsa Família. O que ocorreu foi que a Caixa Econômica, o governo federal não tinha dinheiro para pagar os benefícios da Bolsa Família e autorizou o banco, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil pagar esses benefícios da Bolsa Família e depois, antes do final do exercício, eles devolveriam o dinheiro, como ocorreu agora, que eles pagaram 70 bilhões das chamadas pedaladas fiscais. Então, a principal prova hoje que eles têm hoje é que eles imputam esse movimento financeiro de pagamento dos Bolsas Famílias por um banco estatal, que é a Caixa Econômica Federal, sem o Presidente da República repassar o aporte necessário para pagamento.
Uhum.
E as provas são provas em qualquer processo, né, Jéssica? Tem que ter provas plausíveis, provas que realmente sejam robustas. Não é simplesmente argumento político de qualquer membro do Senado ou da Câmara dos Deputados ou adversário político que nós iremos dizer que aquelas falácias, às vezes são falácias por interesse de poder, de querer destituir o cargo a Presidente da República, que foi eleito pela maioria dos brasileiros. Nós precisamos, é preciso separar o que são questões econômicas, é preciso o cidadão entender o que são questões políticas, o cidadão precisa entender de história, de economia, de um pouco de ciências políticas para ter um juízo de valor melhor. Não é simplesmente porque, às vezes, você vai para o meio de comunicação e começa a se repetir, uhum. se repetir algumas frases e aquelas frases começam a ter como entrar na cabeça das pessoas como verdades e às vezes, no mundo jurídico, não é assim que funciona. Falácia é falácia. Agora, prova tem que ser robusta.
Doutor, a gente estava conversando há pouco sobre o papel da Câmara e do Senado no processo de impeachment. Voltando um pouquinho a esse assunto, o senhor poderia explicar como seria a votação na Câmara e no Senado?
O processo de impeachment na Câmara, ele é bem simples, né? Ele ocorre a admissibilidade do presidente da Câmara, ele acolheu essa admissibilidade, é criado uma comissão de deputados para fazer uma análise da denúncia, se há ou não ferramentas para que esse processo ocorra. Esse processo, uma vez indo para plenário, ele deve ser votado com 2/3 dos deputados. Mas primeiro tem que se formar uma comissão. E essa comissão que vai dizer ou não se esse processo prossegue ou não. Mas é um juízo meramente de admissibilidade. Ali não se entra no mérito da questão, não entra no mérito do processo. Ali diz, o processo vai continuar ou não? A Câmara pode rechaçar, mas por 2/3 dos votos, depois de um juízo também dessa comissão. E essa comissão, Jéssica, ela causou... Ela foi anulada. O presidente Eduardo Cunha, ele não aceitou que os presidentes de comissão indicassem os membros da para fazer parte dessa comissão, colocou o processo, colocou o regimento interno de lado e simplesmente ele criou uma outra comissão apontada por outros membros e o ministro Barroso rechaçou ele rechaçou, ele disse que aquela comissão especial, ela exige a proporcionalidade dos deputados com base na participação dos partidos políticos, sem mencionar os blocos parlamentares. E por que, Jéssica, nós precisamos respeitar a proporcionalidade dos partidos, que é a representação popular. Cada partido, ele representa a sociedade. Os membros daquele partido representam a sociedade. E o presidente Eduardo Cunha não respeitou essa proporcionalidade, criou uma comissão especial e essa comissão especial, na sua grande maioria, era do bloco da oposição, mas voltou à estaca zero. E no Senado Federal, Jéssica, a votação ela é bem, bem complexa, né? O processo deve ser, acima de tudo, aberto, as votações, de modo a permitir a transparência para toda a sociedade. O ministro Barroso rechaçou o voto secreto, como queria o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ele acha que ele está acima da lei, isso é bem da verdade. Ele acha que a vontade dele, que a vontade do Eduardo Cunha está acima do Estado democrático de direito. E, por analogia ao rito que ocorreu do voto do Fernando Collor, da cassação do Fernando Collor de Mello, eu até lembro que tudo foi aberto, Jéssica, tudo foi aberto. Então, é preciso garantir o maior grau de transparência nesse processo, porque está envolvido aí o grau maior, a pessoa mais importante do nosso país, que é o presidente da República. Não é a presidente Dilma, é o cargo no nosso modelo político, jurídico no Brasil, o cargo de presidente da República, ele é o mais importante. Portanto, o processo no Senado, ele é um mais complexo do que na Câmara. Deverá ser com voto aberto, a votação não pode ser secreta. Enfim, nós precisamos que se dê toda a ampla defesa, o contraditório para quem for acusado em qualquer processo. E, ao meu ver, esse processo ele vai gerar muitas dúvidas e muitas controvérsias no Brasil ainda. Vai ser um ano, esse primeiro semestre, o impeachment ele ainda vai
ser discutido.
Vai ser discutido muito ainda.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor comentou um pouquinho ao longo da nossa entrevista quais foram as principais divergências do ministro Luiz Roberto Barroso.
A principal divergência dele com relação ao voto do ministro Fachin foi com relação ao rito na Câmara, que é um juízo meramente autorizativo, que o papel de processar e julgar é o Senado Federal. Ele divergiu sobre as candidaturas ou chapas avulsa na formação da comissão especial na Câmara. Ele divergiu que o voto não deve ser fechado, respeitando o princípio da transparência. Qualquer democracia, qualquer ato jurídico, político, tem que preponderar a publicidade dos atos, tem que preponderar a transparência. E, acima de tudo, também ele divergiu sobre a defesa prévia, né? O advogado que impetrou, representando o partido, ele disse que a presidente da República, antes mesmo, uma vez instaurado no Senado, a presidente deveria ser comunicada para fazer a defesa prévia. Não, ele entendeu que antes do Senado acolher essa denúncia ou não, fazer esse juízo de admissibilidade no próprio Senado, não caberia defesa prévia. E o voto é um voto, eu achei um voto extremamente técnico, um voto extremamente para aclarear nós do mundo jurídico sobre esse rito, e o rito está bem definido. Agora cabe ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, respeitar esse rito que foi definido, porque esse rito foi de acordo com a luz do direito, de acordo com a Constituição.
Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, ouvintes da Rádio Paraná. Muito feliz por começar mais um ano aqui com vocês, tratando de um tema tão polêmico que será o processo de impeachment esse ano. Muito obrigado a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a